Contramão!
Está começando mais um NCCast, eu sou a Gabi Gouveia, estou aqui novamente com o meu amigo Carlos.
Voltei. Tava suspenso semana passada,
é
por mau comportamento.
Não, tava estudando. Conta aqui o que você tava fazendo.
Eu falei pro chefe que eu tava estudando, né? Então, eu tava estudando essa semana. Não, tava num treinamento de missões, foi ali em Mogi das Cruzes. Missionários do Brasil inteiro, ribeirinhos, indígenas. Então, foi um momento muito produtivo. Mas você e a Lara mandaram muito bem com o nosso amigo Vitor Quevedo.
Vitor Quevedo, nosso da viola caipira, foi top, foi muito top. Ele é muito bom. A gente conversou sobre casa, rotina, a vida dele de viajante.
Deus e eu no sertão.
Deus. Gente, mas lembrando que se você está nos ouvindo no rádio, se você está nos ouvindo do YouTube da RTM, você pode vir agora para o nosso YouTube, @nacontramãoRTM, ok? Então faz assim, você que está ouvindo a gente no rádio não está vendo a gente, corre para o seu aplicativo do YouTube e digita @nacontramãoRTM. E você que está no canal do YouTube da rádio, faz o mesmo. Se você colocar o arroba antes do nome do nosso canal, você vai achar a gente mais fácil, tá bom? Tá aí no nosso GC para você copiar direitinho e na descrição da live também, né?
Também começa a seguir no Instagram, que também é @nacontramãoRTM. Bem difícil de decorar.
Exatamente.
Mande mensagem no nosso WhatsApp, interaja, curta, compartilha, dê dislike se quiser, mas interage com o vídeo que dá engajamento.
Dê dislike. Eu vi um cara falando esses dias, ele falou, se não gostou, marca que não gostou também, que me dá engajamento.
Dá engajamento.
Tá bom, então, né? Se não gostou, manda pro inimigo, nosso convidado sempre fala isso. Se gostou, manda pro amigo. E vamos apresentar ele?
Vamos. Toda semana eu falo que é um convidado especial.
Esse é o melhor de todos.
Pra você tem que ser
pra
o mais especial.
Nossa, esse... Zerei minha vida.
Ele é pastor... Ele é teólogo, professor, escritor, o que mais que ele
apresentador,
é?
Apresentador.
Apresentador.
Papai.
Papai, tem um Camaro.
Tem um Camaro missionário.
Um Camaro missionário. Quem é que vai conversar com a gente hoje?
Hoje a gente vai receber meu pai, que também é apresentador aqui na rádio, JP Gouveia. Bem-vindo.
Muito bem, eu agradeço o convite de vocês. Muito bom participar. Já vi tanta gente boa, né? O Vitor Quevedo, ele é muito bom, cara.
Ele é genial.
Ele é muito bom. A hora que ele põe a mão naquela viola dele ali, meu Deus do céu, é bom demais. A hora que ele pega os hinos, que ele bota todas as notas que ele bota ali, com toda a alma, né? Com todo o espírito, assim. É. Rola uma energia muito boa, assim. Ele é fera.
Os irmãos da velha guarda começam a chorar. Ele começa a tocar todo cantor cristão na viola.
Sim. E as músicas dele também são muito boas, né?
Ele é demais. Ele é muito
Mas
bom.
A gente vai conversar sobre sua vida, sobre você. Inclusive, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Pastor JP, tá? Então, se você quiser entrar... É @joaopaulo.gouveia, mas os stories estão nos nossos stories também, né? No @nacontramãoRTM. Então você pode correr lá, deixar a sua pergunta. Lembrando que também tem o nosso WhatsApp, 11 974 18 14 56. A Stephanie vai colocar para vocês o nosso chat, o número, para ficar mais fácil, ok? Aí você copia, salva no WhatsApp e manda um recado. Vamos lá? Está preparado?
Nunca.
A primeira pergunta é... Da onde que veio a ideia ou da onde que você se envolveu com isso? Porque você já foi um cozinheiro contratado pela Sadia para visitar escolas infantis, não foi?
Um mestre cuca.
Inclusive, sua esposa, que eu imagino que na época ainda era sua namorada, fazia
não, já
o franguinho
esposa,
da Sadia. Já era?
É, a gente era
já
legal.
Sofria.
Como
já,
que foi isso?
Junto.
Da onde que veio
Ela
isso?
Ela já sofria muito comigo. na verdade, é o seguinte, a gente participava de um grupo de teatro chamado Teatro, Dança e Companhia.
Uhum.
Que a gente fez espetáculo, inclusive o Valtinho, que vocês conhecem, era o Jesus da peça, né? É o Jesus da Shopee, né? Que
era bem difícil aquele Jesus.
E ele tinha um cabelão, assim, grande.
Inclusive,
então
a gente
legal.
Prometeu para os ouvintes que o Luizinho ia aparecer hoje. Todo mundo quis ver ele no episódio anterior.
Ah, o nosso Jesus.
Ele vai ter que passar aqui depois.
No final, ele vai vir dar o tchau, então.
Muito bem. E aí, eu fui contratado para fazer um programa de merchandising nas escolas. A Sadia estava lançando um produto que chamava Clubinho Sadia e tinha um franguinho da Sadia, né? Inclusive, quem fazia o boneco era o que fazia também os bonecos da Federação Paulista de Futebol. Vocês não vão lembrar, mas entravam uns esquilinhos assim antes, né? Antes dos jogos e tal, eles dançavam, cantavam e tal, que eram os mascotes da Federação Paulista de Futebol, que entrava em todos os jogos grandes. Esse cara que fazia lá, que também fazia os bonecos para o SBT, ele fez dos Teletubbies para Globo, ele fez o Banana de Pijama. Ele que fez legal. Todos esses bonecos. O cara muito
Nossa,
bom,
eu gostava
César.
De Banana de Pijama, velho.
Inclusive, a gente viu ele outro dia.
Oi,
ele é dono
Oi,
do
B2.
Circo Moça Fiesta. Ah. Entendeu? Fiesta foi onde eu fui fazer palhaço no circo. Mas, bom...
Chegaremos lá.
É, aí a agência me contratou para fazer o Mestre Cuca da pecinha. Era uma pecinha de teatro, a gente ia na escola, levava um trailer cozinha, onde os cozinheiros fritavam na hora os nuggets, então a gente dava um copinho de suco e dava os nuggets da Sadia e fazia esse merchan todo, era muito legal. E eu fui contratado, e aí foram...
Quantos anos?
Nossa, faz muito.
Você
não era nascida.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha... Foi em 98, eu acho isso.
Jesus.
É, 98.
Você
alguma
já
coisa
era
por aí.
Tinha 2 anos.
É.
Ah, oh, Carlos.
É 98, eu acho que foi isso. Acho. Não me lembro muito. Se não me falha a memória...
Que é possível
então
que tenha falhado.
São 25 anos para trás, mais ou menos, da... Eu tinha 31, né? Não, eu tinha 26 anos.
Jovem rapaz.
Tipo nossa idade aqui. Fazendo teatro.
E aí o que aconteceu?
Falando de nuggets.
A gente fez 15 dias. A gente fez 15 dias de ensaio. E a mamãe, a minha esposa, né? A mamãe é boa.
É.
A Marjorie ia comigo. Então ela ficava lá, participava, ela gostava muito. E aí ela começou a decorar as danças, decorar as músicas.
Inclusive, vocês fizeram também da passatempo, da bolacha.
Então, aí o que aconteceu? O cara que fazia o boneco, que era o ator que estava dentro da roupa do Tilin, chamava Tilin, o franguinho, né? Ele surtou lá, não, quero aumento, quero não sei o que lá, lá, lá. Os caras, não vamos dar, a gente já fez o contrato, está contratado. Não, então eu não vou fazer. No dia anterior à apresentação, que a gente ia fazer
Por
para
isso.
a Nestlé. Aí os caras, ai meu Deus, e agora? Tal, o que, que a gente vai fazer? Tal. Eu falei, meu, olha a Marjorie aí, contrata ela. Ela sabe tudo, porque ela que me ajuda a passar o texto em casa. Ela sabe as
que
músicas,
fofo.
Sabe tudo. Aí eles falaram assim, era o Jorge Tadeu, né? Chamava ele. Ô, Marjorie, você consegue mesmo? Claro que sim. Fez o contrato com ela, pumba, contratou ela. Ela fez o Tilin, que era o franguinho. O Valtinho era o vilão da história e eu era o cozinheiro.
Olha,
né?
Esse trio.
Então tinha uma musiquinha, era um playback, a gente cantava, chamava a criançada e tal. Meu, era um negócio muito legal. E a gente ficou 1 mês trabalhando nas escolas com esse espetáculo de teatro. Aí fez tanto sucesso que aí a Nestlé contratou a agência, eles ficaram sabendo o que a gente estava fazendo, contratou a agência... para fazer o lançamento também de um negócio que era o clubinho... como é que era? Passatempo, né? Era o passatempo. Biscoitinho para levar na escola, lanchinho, Sim. assim. Então, a gente fez a mesma coisa. Montou um espetáculo de teatro. Aí tinha o coelho, tinha... Nossa,
a girafa, gente, tenho a fita. Mundo. Eu tenho a fita disso.
Um VHS.
É uma fita e é perfeito. É
muito bom.
Broadway
As
brasileira.
Músicas são muito
passatempo.
Boas. Passatempo!
É.
E aí a gente
fazia propaganda de
Meu Deus.
Aqui.
Muito bom. E aí eu me lembro assim de ganhar caixas e caixas de biscoito passatempo para levar para casa
podia,
do Milantinho.
Te conheci
nascido,
na época errada, então.
Ganhar passatempo nuggets de graça.
E aí a gente fez esses dois. Quando terminou esse processo, o César, que era o dono do Circo Fiesta, ele me convidou para ir lá conhecer. Então fui eu e a Marjorie lá para conhecer. A Marjorie voltou e fiquei. Né? Na verdade, a gente voltou, depois eu fui de novo e tal. E aí, o palhaço do circo, ele fazia também... como é que chama? Número de...
Malabarismo?
Não, de pular, de...
Ele tu fez assim, eu pensei em bingo,
nada a ver. Não, não, de...
Trapezista lá.
De pular, de ficar fazendo pirueta.
Cambalhota.
Fazendo um monte de coisa. E eles faziam um número na cama elástica, com a música do Skank. Eles todos com camisa de time, de futebol, de seleção e tal.
Então, não sonhou em ser um jogador de futebol.
Como é que é essa música? Sonhou em ser um jogador de futebol. Sabe essa música? Então era essa música, beleza, do Skank, né? Esse cara, ele fazia um número que eles forçavam a cama elástica para baixo, todos eles, quando ele batia lá, ele pegava a impulsão para... Cara, ele subia muito alto, ele tocava na lona lá em cima, são 12 metros de altura.
Gente.
Ele encostava na lona lá em cima com o impulso da cama elástica. Num dos ensaios, ele caiu errado, ele quebrou a perna em 7 partes. Ficou com o osso assim exposto. E aí eu tava lá, nossa, aquele negócio, pô, vai ter show, como é que a gente vai fazer?
Você
e ele era o escada do palhaço. Ele fazia esse número, tudo bem, eles conseguem para substituir, mas ele era o escada do palhaço, do circo. Aí os caras falaram, meu, o que a gente vai fazer?
JP,
que a gente
você
vai fazer?
Tem cara de palhaço. Ô,
meu, você não consegue? Eles falaram, você não consegue substituir ele hoje e tal, pra gente ver? Ah, consigo, qual que é? Vamos ensaiar aí. Aí ensaiamos algumas reprises para fazer no picadeiro, e eu fui fazer. E aí os caras, meu, ficou muito legal, mas você não quer substituir o cara? Quero. Oh, pum.
Que
aí
até
eu
porque
fiquei,
ia demorar muito pra ele
aí
voltar.
Eu fiquei no Moça Fiesta, e eu era o palhaço queixadinha, né? Que, não sei porquê, né?
Que será, né?
Nossa, porque tinha o beijinho, o brigadeiro, era o nome dos doces do Moça Fiesta.
Ah.
Entendeu?
Ah,
que numa época eles patrocinaram, bancaram mesmo o circo, né? Então aí eu fui, depois eu passei desse circo, fiquei uma temporada no circo do Marcos Frota.
Você que fazia sua make, suas coisas?
Tudo junto, eles me ensinaram, né?
Que legal.
Eles falaram, vamos fazer aqui, vamos ver um bom aqui. O César era muito bom, muito bom. A gente fez vários assim, ele fez as roupas desses caras e a gente fez. Eu fui numa festa fantasia com a fantasia do Bananas de Pijama. Eu e a Marjorie. Eu
que
e
legal! Mano, a minha mãe foi B2, né? A minha mãe foi o Frango da Sadia. É. Ela já foi
a maior escada da história.
Pra você ter uma ideia, a gente montou depois um espetáculo de teatro que a gente também apresentou nas escolas, aí sem agência. Era um espetáculo. E a gente apresentou no programa da Eliana. A Gabriela tinha 14 dias, entendeu? De vida.
Minha mãe sempre conta essa história.
A Marge ainda estava cicatrizando lá o corte. Ela tinha 14 dias de nascida. Marge saiu do hospital, a gente foi na Eliana fazer a apresentação.
Meu Deus.
A minha mãe ficou com a Gabriela num corredorzinho, entendeu? E
eu
a gente
Suzy.
Lá...
Na...
Você já foi no programa da Eliana, ó.
Foi.
Não lembro, não.
É. Então a gente fez bastante coisa, assim, foi muito legal. Era um tempo bom.
E quantos anos essa brincadeira aí de palhaço?
Imagina. Ah, não, não foi muito. Mas aqui a grande questão toda pra gente é aonde a gente é levado até a gente encontrar a nossa vocação de verdade.
É isso que eu queria saber, tipo, entendeu? Como que você foi de palhaço pra pastor?
Quando você abriu mão da credibilidade.
As pessoas falam, o que, que você fez? Ah, eu era palhaço, e agora? Sou pastor. Pô, não mudou muito a profissão, né?
Tinha mais crédito, palhaço.
Eu soube que você queria ser padre também.
Então, na minha adolescência, eu tinha um primo que eu amo até hoje muito e respeito muito, ele era padre. Então, toda a minha infância, ele foi fazer no Vaticano o curso dele.
Que
ele ficou
legal.
14 anos no Vaticano, e aí eu falo de 14 anos, e ele ainda voltou despreparado, você entendeu? Eu até falo depois o negócio, mas muito despreparado para a vivência, porque ele ficou 14 anos enfurnado dentro
academia,
do Vaticano,
né?
Estudando só academia. Então o cara saiu pós-graduado, mestre, doutor, tudo, e entendeu? Quando chegou na vivência da vida da igreja, travadaço, entendeu?
Não.
E ele falava comigo, a gente conversava depois, ele falou assim, vocês do movimento evangélico, protestante, vocês têm uma vantagem, vocês já nascem fazendo aconselhamento, a gente o tempo todo está aconselhando na igreja, todo mundo, uns aconselham os outros, tal. E ele teve muita dificuldade, ele me contou uma história de que ele veio e foi trabalhar com Dom Paulo Evaristo Arnes na Sé, né?
É,
e ele chegou com a ideia, né? Não, tem que tirar o confessionário e tal, não sei o que lá. E o Dom Paulo falava pra ele, olha, é seguro pra gente o confessionário. Porque a gente fica lá de boa, a gente não tem muito contato, as pessoas falam as coisas, a gente, né, é seguro.
Se aí for ele... que nem o filme do Demolidor, ele chega e eu matei 70 pessoas hoje. Imagina o padre...
O cara lá dentro.
Porque aí você não vê a reação do
Exatamente,
você
não vê a reação. E aí ele falou assim, não, tem que tirar, é desumano, tem que ter interação, tem que ter empatia, tá bom. Aí ele falou, ó, chegou uma senhora aí, pode ir lá aconselhar ela, vai pegar a confissão dela. Então ele foi, sentou na cadeirinha assim, um do lado do outro, começou a falar, e ela falou assim, não, porque o meu...
Amante, né?
Ele falou assim, não, ele não presta mais atenção em mim, o meu amor. Foi bem assim, uma coisa assim, ah, ele não presta mais atenção em mim, ah, porque não sei o quê, não, eu não consigo mais, a gente não tem mais relação, eu vejo que ele não sei o quê. Aí meu primo, dando conselho, né? Ouvindo a confissão, não, isso acontece entre os casais, muitas vezes tem isso, marido, esposa, dá uma esfriada mesmo o relacionamento, a gente tem que procurar caminhos. Aí ele, não, padre, eu não sou casada. Ah, então, mas é com o seu namorado e tal? Não, 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 é com o meu cachorro. Ela tinha, era zoofilia, eles chamam isso de zoofilia. E ele virou e disse assim, JP,
como você
eu sabia que isso existia. Oh. Ele travou. A hora que ela falou, eu tenho uma relação com meu cachorro, ele ficou travado e ele falou assim, cara, eu estudei, eu sabia que isso existia. Mas quando a pessoa me falou isso, eu só ouvi a boca dela mexendo e uma vozinha assim... E confessando pro padre.
Gente.
Aí ela falando lá e ele assim, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer pra ela? Meu Deus, que loucura, essa mulher é louca e tal. E lá dentro, ebulição de coisas dentro dele, ele virou e falou, ah, reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso e tal, e faz a novena, não sei da quanta. Falou qualquer coisa e ele não sabia o que responder pra ela. Né? No aconselhamento, muitas vezes a gente se depara com esse tipo de coisa. Não tão absurdo assim, né? Eu me lembro de ter conversado com o professor Moloshenko, dei esse exemplo na minha turma, quando eu fazia o seminário, e ele, aí a gente foi conversar e ele foi fazer uma entrevista com esse meu primo, porque ele é o professor de aconselhamento, né? E muito bom, por sinal. E aí ele começou a usar esse exemplo, ele tinha mais detalhes, porque ele entrevistou o primo, para poder exatamente colocar nas aulas esse tipo de coisa. Aconselhamento é uma coisa tão difícil de se fazer, porque muitas vezes, realmente, a gente não tem palavras para dizer para as pessoas. Não tem. Algumas coisas são tão absurdas que as pessoas falam e confessam ali, que você fala, tá, eu vou dizer o quê agora? Fala um versículo bíblico para essa pessoa... Entendeu? Digo, filho, vai pro inferno. Você vai pro inferno. Não, isso que você fez, vai pro inferno. Você merece ir pro inferno agora, entendeu? Apanhando de mim ainda. O que que a gente diz? Como é que a gente trata? Como é que a gente trabalha? Aconselhamento, o cara tem que ser muito preparado. E tem muita gente dando aconselhamento que não é preparado para fazê-lo. Tem gente muito boa no púlpito, mas muito ruim no aconselhamento. Por isso que o ministério colegiado da igreja talvez seja a coisa mais saudável. Cada um na sua vocação, a gente consegue trabalhar isso bem, cada um sendo feliz naquilo que Deus vocacionou cada um.
E aí, como que foi do palhaço pro pastor?
Não, então, aí eu voltei do circo, né? A gente teve crises aí no casamento e tudo mais. E a avó, a Nina...
Foi uma dificuldade, então. Você não foi, tipo assim... Ah, e agora eu quero ser pastor. Você passou por um processo para entender que você precisava fazer outra coisa.
É que a gente foi de igreja neopentecostal, né? Então tinha muitas, assim, profecias, muita coisa. Ah, não, pô, você é vocacionado. A gente montou um grupo pequeno, onde eu cuidei do grupo e tudo, o grupo cresceu. Então eu sabia que tinha alguma coisa nessa
jovens?
Área. Não, um grupo de... É, como um PG. Chamava GCD, entendeu? Era da igreja que eu fazia, Grupo de Comunhão e Desenvolvimento. E aí eu montei o grupo cresceu, a gente estava evangelizando o bairro, a coisa foi crescendo como uma igreja, né? E depois parei. Mas assim, a vocação ela já foi aparecendo nesse período meu de conversão e tudo mais. Então, quando eu voltei do circo, que eu resolvi fazer, eu comecei a vender pão. Eu ia no Shopping Interlagos vender pão de batata.
Pão de batata, gente, recheado, muito bom. Falem pra ele voltar a ser padeirinho, pra fazer pão pra gente.
De vez em quando até eu faço um pão.
Não, mas não tanto, pai. Não tanto, fazer mais.
Mas aí eu comecei a fazer isso, e eu me lembro da avó Nina, ela deu pra mim um envelope, ela foi até a Faculdade Teológica de São Paulo, pegou todos os documentos pra fazer minha inscrição, ela falou, você tem que fazer, porque você é vocacionado para fazer isso. Eu falei, tá, desacreditei, guardei o envelope dentro da gaveta. Um dia eu tava lá fazendo um negócio, eu vi o envelope e eu falei assim, um dia eu vou.
Um dia.
E guardei o envelope e falei, vai ser com essa documentação. Então, no dia que deu esse clique de, rapaz, eu preciso responder a minha vocação, eu fui lá na minha gaveta, peguei a pastinha toda, tirei o envelope, peguei a mesma documentação, preenchi e levei lá. Porque isso era a confirmação até do reconhecimento da vocação da Nina, que na minha vocação foi muito importante. Entendeu? No sentido de ser essa missionária que era um exemplo de missionário, de gente dedicada a fazer o reino acontecer. Então eu fui lá, fiz minha inscrição. A partir daí a gente já conhecia um pouco o Dr. Shed, a gente era do consórcio. E aí eu fui estudar, a gente tinha saído do Morumbi, foi pro consórcio, que era uma igreja menorzinha, perto de casa. A mamãe já fazia trabalhos pro Dr. Shed, eu já ia com o Dr. Shed para vender livros em alguns lugares e tal. Quando eu entrei na faculdade, no terceiro semestre, eu comecei a ter aula com o Sayão. E o Sayão muito discípulo do Shed. Aí, opa, esse aí é seu agora. E eu comecei a caminhar com o Sayão. Então eu comecei a ir com ele para vender livro, a ir com ele onde ele pregava, onde ele ia dar aula, mais ou menos o que o Carlos faz hoje. Isso eu fiz muito assim, de ir atrás, de ver. Eu falo que uma das coisas também que me formaram foi ver o Sayão dando aula, ver o Sayão pregando. Eu vi sermões do Sayão que eu assisti 30 vezes, o mesmo. E a maneira como ele adaptava a coisa, como ele fazia a leitura do ambiente.
Teve
que ele
uma época
tava.
Que vocês mexiam a mão igual.
É.
Encostava assim na barriga, sabe? Igualzinho.
A mesma circunferência.
Então, isso me formou. Isso dá segurança para quem está sendo mentoreado e discipulado, para depois ter a sua própria personalidade, seu próprio processo. Então,
colocar pulseirinha de praia.
Ele não.
Usar a blusa do Paraguai.
Ele não tem. Nem o Sayão tinha. Mas a grande relação é essa.
O Shed não tinha.
O Shed não usaria isso.
Ninguém ia falar, filho.
Filho, nada a ver isso no seu braço.
É isso aí que você tá fazendo, entendeu? É difícil isso, mas é assim. Foi um grande privilégio conhecer o Shed, caminhar com ele em alguns momentos, foi curto, porque logo eu já, pumba, engajei no Sayão. E aí foram, acho que uns 15 anos. Quando eu conheci o Sayão, comecei a caminhar, acho que a Miriam é de... Ou é 99,
era um pouquinho mais
2000,
nova que eu.
Alguma coisa assim.
É, depois de 2000.
Ainda não tinha a Miriam, não tinha nascido ainda a Miriam. E aí eu ia na Vida Nova, acompanhar o Sayão.
O Sayão
lançou o Poliglota, entendeu? Que foi muito bom, foi muito massa. Aí eu passei exatamente para a vida eclesiástica.
Top.
Entendeu?
Antes de eu começar com as perguntas maldosas, vamos ouvir as perguntas dos ouvintes, né?
Isso mesmo.
Então vamos chamar a Lara. Lara que tá tão, tão distante no estúdio aqui do lado.
Tão, tão distante que é no estúdio aqui do lado. Gente, a galera tá amando o papo. Temos muitas participações. O Rissato tá aqui com a gente falando salve, galera. A Marília Lira, lá do Amazonas. O pastor Kleber Ribas. O Etevaldo falou bom dia. Na paz, queridos. Abraços a todos. O Nicolas Prado. O pastor Alex, que é o nosso ouvinte fiel das sextas-feiras. Tá aqui com a gente também o Marcelo Fávero e a hashtag clássica Sextou com NCCast. O Jefferson Souza, a Isabel do Chile mandou beijos pra gente. O Pedro Pacheco falou, meu pastor maravilhoso, com letras todas em caps lock, foi um gritão, hein? O Paulo Tavares, a Saniele falou, gente, que conversa boa, gente boa numa conversa boa. O Vitor Silva falou, Deus abençoe o papo. O Alex comentou que palhaço e pastor tem a mesma letra. A minha mãe mandou um oi aqui também. A Antonella tá assistindo a gente, viu, Carlos? A Antonella voltou, tá aqui como ouvinte fiel. E eu tenho duas perguntas, uma do Marcelo e a outra é da Renatinha Teodoro. O Marcelo falou: Pastor JP, é possível dizer que Deus dispõe de predileções em relação às pessoas? E peraí que tem a pergunta da Renata Teodoro. Tem uma pergunta para o pastor João Paulo Gouveia. É mais pecado ouvir a banda Renascer ou assistir a novela Renascer? JP, te colocaram numa sinuca. Vai, boa sorte.
Tá.
Essa Renata Teodoro...
A Teodoro, ela quer te zoar.
Não, vamos bloquear a internet em Portugal, porque ela fica me zoando.
E aí, pode assistir Renascer, ir na Renascer? Responde.
O que é mais pecado, né, do negócio?
Ou assistir a...
É, como diria o João Alexandre na música dele, o evangelho é muito mais que Renascer.
Muito bem.
É muito bom.
Daqui a pouco a gente lê outra perguntinha, né, que era da predileção, né? Aqui, ó. Marcelo Fávero, a dúvida dele. Pastor JP, é possível dizer que Deus dispõe de predileções em relação às pessoas? Acho que é saber se tem favoritos, né?
Não tem. O amor dele é tão jóia e ele é tão justo no processo todo. E eu acho que ele ama de maneiras diferentes no sentido da própria necessidade das pessoas. Uhum. Porque ele dá o que você precisa. Ele ama você no grau que você precisa para ser completo. Entendeu? E tem gente que é diferente. É que nem filho. Entendeu? Ah, eu tenho predileção por um filho? Não tenho. Eu amo minhas filhas... Como um pai ama suas filhas.
As três estão aqui, hein?
As três estão aqui. Mas a Gabriela tem uma necessidade, eu disponho da minha vida para ela na necessidade dela, assim como a Clara, e eu disponho na vida dela na necessidade dela. E a Alice e idem. Elas precisam de maneira... Tem momentos diferentes, tem uma maneira de ver o mundo diferente, de avançar diferentemente. Agora, eu não tenho predileção por nenhuma. Eu amo as minhas três filhas igualmente, mas elas necessitam do meu amor.
Eu necessito de mais diferente. Amor, por isso que ele me ama mais, tá?
Via Pix.
Brincadeira.
Via Pix.
Via Pix.
É linguagem de amor.
Paga aqui meu Uber, tá? Brincadeira.
O dela é Pix, o da Clara é Uber, né?
E o da Alice é faculdade de PP.
O da Alice é, vamos conversar esse aí, negócio aqui?
Ixi, aí é B.O.
Bom, gente, então vou repassar aqui com vocês um pouquinho nossos canais, pra vocês também poderem participar, deixar perguntas, assistir nosso episódio e poder desfrutar desse tempo com o Pastor JP. Lembrando que o Pastor JP, ele é pastor, né, como a gente já tá falando, da Igreja Batista Chácara Flora, que inclusive a gente faz parte, mas ele também é apresentador aqui na RTM do De Pai para Filha, programa sobre relacionamento familiar, do painel literário sobre literatura, também do Pipoca de Graça sobre cinema, bate-papo, e do...
Nos Caminhos da Fé.
Nos Caminhos da Fé, muito bem. Mas hoje, para você conversar com ele, deixa sua mensagem no nosso WhatsApp, 11 974 18 14 56, porque no fim do episódio a gente vai responder nos stories. Falando em stories, a gente também abriu uma caixinha lá no Instagram do pastor para você deixar sua pergunta para ele. E a gente já tem perguntas aqui do pessoal
medo,
da caixinha.
Medo.
Você quer começar com as suas ou a gente vai para deles?
Posso fazer uma só, que a gente tinha falado lá atrás, nem é maldosa.
O cara já vem na maldade.
O cara já olha, não, essa não.
O cara fala, ah, cuidado aí que você não, vai me mandar.
Sou bonzinho.
Coração peludo, miserável.
Não, a gente tava falando de aconselhamento e a gente citou a questão do confessionário e tudo mais. Foi um assunto muito pesado que ela levou pro padre ali naquele momento.
Nossa.
Você acha que a gente, tendo essa proximidade, consegue também tocar nesses assuntos?
Então,
porque eu acho que existe no nosso meio, só que claro, a pessoa não vai ter coragem de olhar no seu olho e falar, então, eu tenho um problema aqui com o meu cachorro, por exemplo.
Meu Deus.
Então, eu disse isso para ele, falei assim, olha, isso aí nenhum de nós saberia responder. Porque precisa de tratamento, é uma patologia extremamente grave. O que a gente precisa entender na questão do aconselhamento e tudo mais... É que você tem uma linha, assim, muito radical. Né? Eu não sou contra também a questão de... Não, a Bíblia, ela cura tudo. Eu também acho que cura, tá? Sou a favor disso, de que o aconselhamento seja bíblico. Mas ele precisa abrir mão de ferramentas que estão sendo colocadas aí nos movimentos mais... nas ciências, né, humanas, que podem ajudar no aconselhamento de forma geral. Tá? Então você tem que entender que existem limites para um conselheiro, o pastor, que ele não é terapeuta. Ele não faz terapia, ele é um conselheiro, ok? Agora, em termos de um problema espiritual, não existe ninguém mais adequado do que um pastor para fazer o aconselhamento, tudo bem? Mas existem problemas que não são só espirituais, são de ordem emocional, que somatiza para o corpo, que vira de ordem material. Então, a gente precisa entender que existem etapas. A primeira delas é óbvio, se a gente for pensar no emocional, um conselheiro. Pode ser que tem coisas que resolvam. Ah, o cara tá com um problema lá com a esposa. Pô, peraí, meu, vamos fazer isso aqui, vai fazer aquilo lá. Legal. Pode ser que isso seja mais profundo, relacionado a um trauma anterior, que é muito profundo, vai precisar de uma terapia. É necessário procurar um cristão, um terapeuta. O ideal é que seja um terapeuta cristão. Eu indico terapeutas cristãos, psicólogas e psicólogos cristãos. Por quê? Porque se a pessoa é cristã, ela sabe que existem também patologias que são criadas no relacionamento da igreja. Uhum. Entendeu? Medos, fobias, que também são criadas lá, nesse universo da igreja. Entendeu? A gente não pode ser ingênuo de pensar, lá é tudo maravilhoso, ninguém briga com ninguém, ninguém tem inveja de ninguém. Aqui somos corpo, tem hora que tá todo mundo arranhando a cara de todo mundo. E a gente precisa entender isso. Algumas vezes o problema é físico, tem uma discrepância hormonal, você entendeu? Tem uma doença X, bom... Eu saio do aconselhamento, que ele pode ser básico, quando a gente está falando de emocional. Uhum. Aí eu passo para um terapeuta e pode ser que o tratamento seja medicamentoso. Sim. Então, passo para um psiquiatra, esse psiquiatra vai, entendeu, trabalhar com um medicamento, tudo bem. Ah, mas usar medicamento é pecado? Lógico que não, você entendeu? Óbvio que não é. Porque Deus deu inteligência para as pessoas e guiou os processos até chegarem nos medicamentos. Agora, imagine, eu sou hipertenso, eu paro de tomar meu remédio, tenho um AVC, eu vou ter um AVC. É assim que funciona, entendeu? Os remédios são também de Deus, os médicos são de Deus, os terapeutas são de Deus, os psiquiatras são de Deus, os conselheiros são de Deus. Agora, a gente está falando de ordem emocional, de ordem física. Agora, espiritualmente, aí sim... Os pastores e os conselheiros cristãos bíblicos, eles devem... esse tipo de aconselhamento só pode ser feito realmente por um pastor.
Top. Eu queria até... Tem uma pergunta aqui do Rissato, né? Que também gosta de seguir você, acompanha seu trabalho e tudo mais. E ele perguntou, pastor, qual a experiência mais evidente da presença de Deus na sua caminhada? Eu não sei se é a mais evidente, mas é uma curiosidade que eu queria que você trouxesse pra gente de como que foi a sua conversão. Eu sei que você viveu grandes experiências na sua época de conversão, inclusive... sinais, será que rolou ou não, como que foi? Então, queria que você compartilhasse essa experiência.
Bom, eu era um jovem normal do mundo, né? Então, uso de drogas e tudo mais, não era um drogado assim, meu Deus, o cara fuma maconha todo dia, cheira cocaína, toma pico de heroína. Uhum. Não era isso, tá? E eu nem participava de uma galera dessa, mas tinha irmã, irmão, cunhado, próprio Walter, amigo nosso lá da igreja, irmão da igreja. Todos esses caras, mas não era ninguém muito pirado com isso. Os que eram mais loucos, eles ficavam a parte desse grupo, tá? Mas a gente usava drogas, a gente fumava maconha, todo mundo, entendeu? Bom, muito bem. Um dia...
Isso você já estava na igreja ou não?
Não estava na igreja, não conhecia Jesus nada. Era já a minha fase de adolescência, finalzinho de adolescência. Eu me converti com 18, entendeu? Então já estava ali no finalzinho. Era uma época de carnaval. E eu me lembro de um amigo nosso, o Marcos, que vai à igreja de vez em quando. Ele virou e falou de Jesus para mim. E olha, Jesus, tal, ele é a única solução, ele é o único caminho. Pregou o evangelho, as boas novas para mim. E eu, beleza. Entendeu?
Okay.
Eu era católico, dos católicos não praticantes até. Imagina que na minha infância eu queria ser padre, por causa do primo que era padre. A grande questão toda é que ele falou de Jesus para mim e logo já era o carnaval. Então ele foi para um retiro de carnaval com a igreja, era Batista Vida Nova na época, depois virou só a Igreja Vida Nova, saiu do movimento batista, e ficou mais neopentecostal, assim e tal. E eu fui com uns amigos para a praia. E eu lembro de ter acabado maconha, entendeu? E a gente foi comprar benzina na farmácia para cheirar benzina. Dá um twin desgraçado.
E queima, usava muito.
Queima né? mil neurônios.
Não
porque acabou,
tá...
a gente falou, meu, o que a gente vai fazer? Entendeu? Ah, vamos comprar benzina. A gente foi na farmácia, vendia benzina nessa época. A gente comprou para cheirar a benzina. Né? Assim que faz o negócio lá, tô ensinando a usar droga. Né?
Que lindo.
Super, esse episódio só maravilhoso. E aí eu fui. E eu, quando eu voltei de lá, do carnaval e tudo mais, desse final de semana, esse meu amigo falou assim, pô, vamos aí e tal, né? Vamos comigo aí num lugar, entendeu? E eu tava assim, ah, não sei, não, acho que não, tal. E, não, vamos comigo lá.
O Marcos.
Era uma segunda-feira, o Marcos. Não, vamos comigo, é um lugar bem legal, tem umas bandas, vamos ouvir rock. Mas eu tava quebradão, assim, porque foi um final de semana. E esse negócio de usar droga é bagunçado, mano. Entendeu? Beber e tal, a gente bebia bastante, e aí fiquei mal, tava quebradão, eu falei, ah, mas eu acho que eu não vou não, ele, não, não, vamos comigo, tô passando aí, ele tinha um Fusca 66, né,
tá ligado? O Herbie.
Ele gosta dessas coisas meio clássicas, assim, tal, tem uma moto,
a
né,
motona
uma motona
dele,
legal, é, ele e a esposa gostam dessa coisa toda, assim, e aí ele passou, não, não, tô passando aí, vou levar você, vamos lá, tal, e a gente achava que o negócio começava às 5, mas começava às 7, o evento.
Ixi, vocês chegaram
e muito. E nós chegamos às 5. Então tava vazio, tal, não sei o que lá. E eu tava meio mauzão, assim. Aí eu deitei no chão. Entendeu? Eu falei, ó, vou ficar aqui no chão, aqui de boa, né, meu?
A pura da receita.
E ele assim, não, então, meu, porque Jesus, não sei o que lá. E ele começou a falar e as coisas começaram a fazer muito sentido pra mim. E ele, vamos orar. Aí a gente começou a orar. Eu falei, cara, eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu quero viver essa vida. E aí ele, então vamos orar. Aí eu confessei Jesus ali, fiz oração com ele e tal. Depois começou o evento. Quem tava no evento? Resgate Oficina G3.
Ah, tava de mal de música o evento.
Não, aí arrebentou o negócio, você entendeu? Era na Lins de Vasconcelos, né? Sem querer falar muito, mas é muito mais que Renascer o Evangelho. Mas a Renascer foi usada para esse momento para mim. Tá? Ele não era da igreja, mas usou aquele evento de música para uma juventude grande, para tirar as pessoas das drogas e tudo. Depois eu fui dessa
tirou
igreja.
Tirou você lá.
Tirou. Aí eu fui para casa, meu, aquele negócio era... Foi um movimento assim muito louco dentro de mim, você entendeu? Aquilo foi explodindo, eu fui explodindo para casa. Tudo tinha passado, tudo, não, tudo fazia sentido agora com Jesus, você entendeu? E muito bem, aí fui e tal, ele, ô, vou para a igreja no domingo. Ele, tá bom, ele não me levava para a igreja. Ele ia embora e me deixava. Ele, não, 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 você não vai não. E eu, não, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Não, você não vai não, você não vai não. E ele não me levava, ele levou umas 3 semanas depois para a igreja.
Por quê?
Maluco, tá ligado? Acho que ele queria que eu ficasse mesmo com vontade, não fosse alguma
tá
coisa
bom,
assim.
Tá bom, estratégia reversa.
Estratégia.
Aí eu falei assim, aí teve um final de semana, um sábado, do sábado para o domingo, porque ele era tão maluco, e ele andava com essas pulseirinhas e tal,
tatuado,
né?
Tatuado.
Então ele pegava um livrinho de músicas, que tinha muito Vencedores por Cristo, muito Logos, muito tudo, e ele ia pra praça, ele, não, vamos lá na praça, então a gente orava na praça, maior vergonha, e ele tocando violão, a gente cantando umas músicas, eu com o livrinho cantando as músicas e tal, e aí, muito bem, chegou um sábado pro domingo, eu tive um sonho, sonhei com uma bisavó minha, e no sonho, ela virava um demônio, tá ligado? E aí, tudo caía na sala onde eu estava com a minha família, e eu falava assim, pai, o senhor está vendo? E ele dava uma risada assim, e aí tudo caía, e ela começava a pegar no meu calcanhar, com a mão cheia de ossos assim, e me puxar para baixo. Entendeu? Porque ela estava toda cadavérica assim, e ela puxava, ah, o seu lugar é aqui, e me puxava assim para baixo. Eu acordei completamente molhado de suor e tudo, falei, meu, eu tenho que ir para a igreja.
Gente.
Nesse domingo. Aí liguei para o Marcos, falei, Marcos, eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir hoje para a igreja, eu tenho que ir agora para a igreja. E aí ele passou de cara, vamos chorar todo mundo.
Não, né? É porque... eu admiro muito essa questão da gente valorizar noções, nossas experiências e tudo mais. É óbvio de que tinha alguém incomodado com o senhor saindo de um lugar que não era seu. E ele dizendo, não, seu lugar é aqui. Não era.
Seu lugar é aqui, me puxava. Tá, vocês não estão vendo. E ninguém dava risada, assim. E eu falei, puxa. E liguei para ele, eu tenho que ir para a igreja. Muito bem, ele passou e me levou para a igreja. A igreja era numa escola pública. No pátio.
Por isso que hoje ele gosta tanto de igreja em escola.
Porque eu gosto muito de igreja que não tem cara de igreja. Porque a gente fica com evangeliquez na hora de ficar falando as coisas que o mundo não entende a gente. E eles têm preconceito com isso. Então você fala, vamos lá na igreja, o cara trava. Mas ele não me chamou para ir na igreja, meu amigo. Ele me chamou, vamos lá ver uma banda. Aí eu falei, pô, banda eu vou. Cheguei lá, pô, Jesus na veia. Pá, cabeça, na cabeça de todo mundo, Jesus.
Caiu no clickbait.
Só que quando eu pisei na calçada da onde a igreja funcionava da escola, comecei a chorar. Travado. Travei, cara. Ele me botou sentado na cadeira, me ajudaram a ir até a cadeira, entendeu? E eu opresso mesmo. Sentei na cadeira, minha boca travou, meus olhos, e eu chorei. Eu nem sei o que foi pregado no culto, eu sei que tinha ceia nesse dia, e porque depois eu tomei a ceia com eles. Mas naquela hora, eu chorei. O pastor orou, os pastores oraram, as pessoas oraram. A igreja tinha assim uns 300, 400 membros. E aí a gente chorei e tal. O culto inteirinho, 2 horas e pouquinho de culto. Eu me lembro de que quando eu parei de chorar, o alívio era muito grande. Eu tinha certeza que eu tinha sido liberto.
Nossa!
O chão tinha uma poça.
O cara tá desidratado.
Tanta lágrima que eu soltei naquele dia. E travado, eu não conseguia falar, os olhos assim, agonia no corpo, muscular, tudo. Eu tava sendo liberto.
Nossa,
naquele momento.
Tava sendo curado.
Aí o pastor veio, conversou comigo, né? A gente bateu papo, orou, eu confessei de novo ali o nome de Jesus. Falei, não, eu amo Jesus, eu quero Jesus. Naquele momento, ele serviu a ceia para mim ali juntos, a gente ceou juntos. E aí eu fui embora para casa, né? Foi uma experiência assim, muito marcante. Aí eu comecei a frequentar a igreja, 2 meses acho depois, tinha um congresso no Maxud Plaza, que era um congresso de bruxos.
Essa é boa.
E aí eles, nós vamos lá, nós vamos interceder, várias igrejas vão lá, a gente vai cercar o Maxud Plaza, entendeu? Para orar contra o evento, não sei o que lá e tal. E eu falei assim, eu vou. O Marcos, não vai não, meu, você é novo convertido, ainda não tem cobertura espiritual, tem umas paradas, né? Aí eu falei, eu vou. Ele, não vai. Mesma coisa, estava em casa, deitei na cama, meu irmão dormia do meu lado, minhas irmãs dormiam no quarto do lado, meu pai e minha mãe no outro quarto. E minha mãe tem um ouvido muito assim sensível,
muito.
Até hoje.
Nossa.
Né? E aí eu estava assim, e uma luz assim muito forte entrou no meu quarto, a cabeceira da minha cama era na janela. E eu comecei a orar, mas orar muito. E eu orar a Deus, tal, blá, 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 né? Comecei a orar e tal, não sei o que lá.
Entendedores entenderão.
Entendedores entenderão. E aí eu falei assim, eu não aguentava, o meu peito tava explodindo assim. Então eu levantei, comecei a orar pelo meu irmão e ninguém acordou nesse dia. Era de madrugada,
nossa,
umas 2:30, 3 horas.
Jesus.
Não, pior. Eu orei pelo meu irmão ali, com imposição assim de mãos, assim, orando por ele. Fui no quarto das minhas irmãs, orei pelas minhas irmãs. Fui no quarto do meu pai e da minha mãe, orei pelo meu pai, orei pela minha mãe. Minha mãe não acordou esse dia. E eu orei por eles, tal, aí rodei a casa, saí, abri a porta da casa, fui no quintal, fui tudo orando pela casa, abençoando tudo.
E foi pra convenção.
Aquilo foi muito forte. E aí eu voltei, e eles falaram assim, não, você não ora em línguas. Eu falei, eu oro em línguas. Falei pra eles, tá ligado? E essa relação foi muito forte, assim, pra mim. Nossa. Nesse primeiro momento. E eu fui pra lá, sentei, assim, num lugar, tava muito cansado, que a gente tava rodeando todo o quarteirão do Maxud, tá ligado? E aí eu
então
sentei...
Então você ainda foi pro evento.
Cara, eu sentei ali no negócio, eu fui. E o Coisa falou assim, Deus virou e falou assim pra mim, ô, JP... Sentou aí por quê? Aí eu falei, tô descansando. Entra que eu vou te pôr lá dentro agora. entra e sobe. Não olha para nada, nem para ninguém. Aí eu levantei e todo mundo lá, os irmãos, ah, você vai, fiz assim, depois, e fui embora para a entrada do Maxud. Aí você tem que ter pulseira, credencial, não sei o que, tal. Você é
foi
caro.
No meio do rolê dos bruxos?
No meio do rolê. Aí eu, gente, o que que rolou? Eu olhei os caras assim? Entrando, tinha vários, eram assim uns 10 seguranças na porta, para não deixar ninguém de fora entrar. E aí ele falou, segue esse cara. E tinha um carinha entrando assim. E eu colei no cara e pumba, entrei, passei no meio dos caras. Os caras nem... Desci a escadaria lá do Maxud, fui para o auditório principal, parei no balcão, a mulher veio com a pasta do evento, me deu um tradutor, porque era uma caixinha assim de tradução simultânea. Eu recebi o tradutor, entrei e tô lá orando. E... É. Aí tinha um amigo que tinha conseguido entrar com um cara que era crente da Band, que era cabista, né? E ele entrou e botou esse amigo também lá dentro para orar. Nossa. Nós éramos em 5 ou 6 lá dentro do evento orando, entendeu? E aí eu entrei, tô lá orando, tal, não sei o que lá, para uma pessoa aqui do lado, né? E para e fica me olhando assim. E eu olhava para ela assim, pai, orando, e Deus, bloqueia tudo isso aí.
Vai. Porque eles iam falar,
eles estavam falando de sacrifício de crianças no movimento de obscuro, não, como chama? De esses movimentos, tá, né, de trevas aí, né? E aí tal, não sei o que lá, nós vamos ressuscitar no final do dia, a gente vai ressuscitar um passarinho para mostrar o poder da escuridão, meu poder, Deus, não sei do que. E eu orando, Deus, bloqueia tudo, trava tudo. E não,
essa pessoa lá do seu lado.
Aí essa pessoa parou do lado, ela olhou assim pra trás, vieram seguranças, pararam assim do meu lado, chamou os caras, vieram lá da frente, pararam ali do lado. E aí, então agora vamos fazer aqui o ritual. E os caras aí do lado.
Eles iam fazer um ritual
lado,
no rolê?
Pra ressuscitar um pássaro. Meu aí, Deus. Eu orando, e cara, de mão levantada assim,
cara,
ó. E eu de mão levantada assim, orando e tal, né, meu? Daqui a pouco... É, não, tem muita força contrária. Então a gente não vai fazer o processo de ressurreição do pássaro, tá ligado? Aí legal, não sei o que lá, e um segurança olhou assim pra mim e falou assim, o senhor pode se retirar? Aí eu falei assim, com todo prazer. Aí levantei orando, Deus, tal, e pá.
E você tava no evento e você ficou fazendo assim, orando, tipo,
orando de
tipo,
boa.
Invadir mesmo.
No começo eu tava só orando assim de boa. Depois, meu, quando não, nós vamos fazer no seu galera, pá, já levantei as mãos. Falei, pai, bloqueia tudo aí. Entendeu? É.
Você não teve vergonha nenhuma.
Nada. Era tão forte a presença de Deus, de estar ali, entendeu? Trabalhando para o reino e mostrando para as trevas que a luz nunca vai deixar ela prevalecer. Era muito forte isso. E aí, eu, com a mão assim, aí os caras me botaram para fora, né? É óbvio, né? Aí me guiaram, foram 4 seguranças me guiando, e eu falei assim, vou apanhar, entendeu? Morrendo de medo de apanhar. Aí eu falei, vou apanhar. E Deus, se liga, fica bem, vai em paz. Aí eles foram... E aí eu saí e fui embora. Os caras nem falaram nada. A única coisa que eles falaram foi isso. O senhor não é daqui, por favor. Entendeu? Foi, e foi embora. Cara. Agora, tem uma coisa que eu ainda fiz pior ainda. Eu fui no congresso da Herbalife na Venezuela.
Herbalife,
é. A gente vendeu Herbalife um tempo, né? E eu fui no congresso da Herbalife e eu subi lá no palco, porque era um negócio assim, não, agora vem dar os testemunhos. Os caras, 12, 15, 30. Aí eu falei, fiz 40. Aí o cara, você, sobe. Que era tipo perder o peso, tá ligado?
Ah, o senhor
e eu fiz
gordinho?
Assim, 40!
E evangelizou lá em cima.
Meu amigo, cheguei lá e falei, olha, vocês têm que ficar esperto, porque Jesus... Porque parecia um negócio, parecia uma igreja, cara. Tá ligado? Tinha 5.000 pessoas no ginásio, cara. Gente. Eu peguei no microfone e falei assim, vocês têm que se converter, Jesus é o único caminho, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí já vieram seguranças assim, me cercando, tá ligado? Aí eu, porque Jesus é a única esperança que a gente tem, blá, 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 blá. E eu falei assim, fiquei uns 2 minutos com o microfone na mão, e os caras, corta, corta, corta. E pá, quando cortou o microfone, aí eu virei, fiz assim, e os seguranças fizeram assim um caminho para eu seguir, e eles foram me levando pro fundo lá do ginásio. Esse dia também eu achei, eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Agora eu vou tomar surra, os caras vão sumir.
Quantos
vão me
anos
desovar
você
em
tinha?
Algum lugar. Ah, eu já era... Não, já... Ah, eu não era nem casado ainda com a mamãe nesse aí, nesse rolê. Aí a gente foi pra lá e os caras simplesmente abriram a porta do fundo do ginásio e eu saí. O problema é que era tudo pago pela Herbalife, hotel, é tudo pago
vai
pelos caras.
Vai ser expulso, dormir na rua.
Não, e eu falei assim, meu, eu vou pro hotel, entendeu? Peguei um táxi e fui pro hotel. Falei, os caras vão botar pra fora. Nada. Os caras nem sabiam quem eu era. Aí eu fiquei lá de boa, pai, banheira, tipo... liguei a banheira, fiquei lá de boa, falei, Deus, obrigado, porque eu fiquei tenso. E aí Deus falou assim, não, beleza, é isso aí.
Eu não, assim, eu não sei se eu tô numa bolha aqui, Porque não vejo as pessoas contando experiências assim. Eu não sei por quê. Tipo, ah, o que eu escuto muito, ah, eu fui lá na church, e aí Deus disse meu chamado, eu vou pra missões. Mas essas experiências, assim, de que... Cara, você tava realmente indo e representando, sabe? Tipo, e com medo de levar a porrada no final dos caras baterem em você. Você acha que a nossa juventude hoje se esfriou com esse relacionamento que parece ser radical, assim, com Cristo?
Então, eu acho que os movimentos hoje, eles são muito individualistas. As pessoas estão pensando em... Ah, eu vou lá pra igreja e eu me senti bem, entendeu? Por isso que se muda de igreja como se troca de roupa. Entendeu? Ah, sujou essa roupa, joga fora, já era. Entendeu? É, não é assim que funciona a coisa. A gente que está dentro do evangelho, a gente precisa entender uma coisa. Não é para nós. Nós fomos convocados para ir para fora. Isso é o nome da igreja. A eclesia é chamados para fora. E a gente está no movimento porque isso traz mais dízimo, isso traz mais oferta. Quanto mais cultos eu fizer na igreja, quanto mais gente eu botar dentro
parece
da igreja...
Parece até um estilo de
parece,
vida,
é
sabe?
Comércio, está virando comércio. Eu acho que já virou comércio o negócio. Igreja são os que são chamados para fora, não para dentro. Começou a esquentar o banquinho da igreja, a gente tem um termômetro espiritual, né? Começou a esquentar... a cadeira nossa, a gente tem que começar a se mover, você entendeu? Lá na igreja até brinco com todo mundo, né? Todo mundo, pastor, deixa a gente em paz, tá? Eu falei, não, meu papel aqui não é deixar vocês confortáveis, é trazer o caos, você entendeu?
Caos.
Esse é o papel. Quando eu vejo projetos como o do Expresso, quando eu vejo agências missionárias, quando eu vejo a igreja perseguida... Que a gente vai participar do DIP esse ano, entendeu? Irmãos, procurem lá o Domingo da Igreja Perseguida, o DIP. Façam a inscrição da sua igreja, ajudem. Porque a igreja está necessitada, está sofrendo lá fora. Tem gente que está indo pregar e está apanhando e está morrendo. E a gente está esquentando os bancos da nossa igreja, entendeu? A gente precisa começar a se despertar, entendeu? Para isso. Entendeu? Enquanto a gente tem sangue, vocês, o Expresso, para mim é a menina dos meus olhos, assim, nesse sentido de, cara, essa molecada tá indo na rua, meu, tá gastando as férias que eles têm para ir fazer um monte de coisa, para entender mais do evangelho, para evangelizar, para movimentar a igreja, entendeu? É... esse tipo de coisa que a igreja precisa se despertar. Ela está, assim, fazendo a manutenção de uma instituição eclesiástica. Eu acho que é importante a manutenção dela. Mas é necessário que a gente comece a arregaçar as mangas, que a gente comece a botar sandalinha da humildade no pé e sair para pisar na lama junto com os que estão na lama sem Jesus. Entendeu? E pisar na lama é evangelizar, falar de Jesus para eles, trabalhar com eles. Entendeu? Eu sou a favor dos movimentos sociais. Mas os movimentos sociais também estão tirando a gente do foco principal, que é da igreja, de sermos sacerdotes entre as nações, de sermos bênção entre as nações, de arriscarmos até a nossa vida e a nossa integridade física para fazer o evangelho acontecer de verdade. Percebe? É nesse lugar aí que tá. Então, quando eu vejo vocês se despertando, o NCCast é isso. A rádio é isso, entendeu? A rádio é um negócio tão, tão forte, tão pungente dentro do meu coração que, cara, é o tempo todo. Você pode me chamar 3 da manhã, entendeu? Ah, a rádio, eu vou fazer. Porque a rádio é... ela faz também esse tipo de coisa pra gente em todos os momentos.
É que você falou, acho que a gente precisa... na verdade, fazer. Acho que as coisas continuam. Ele deu exemplo do Expresso, eu participo de alguns outros projetos. O André até falou isso no concílio dele, alguns pastores não gostaram. Mas a gente experimenta alguma coisa de Deus só quando a gente está na ponta. Acho que tem uma parcela das coisas espirituais que parece que está guardado para quem está na linha de frente. Quando a gente fica preso na igreja, tem muita coisa que a gente não vê mesmo. Isso é normal. O papo tá muito bom, mas a gente já tá tendo que encerrar. Você quer mandar uma saideira, senhorita Gabi Gouveia?
Acho que você pode perguntar o que, que o Cacá quer. E a gente faz.
A gente já tá batendo o nosso tempo. Então faz uma última pergunta pro seu pai, pra gente encerrar. Pode fazer.
Fiquei tenso aqui. Me desconcentrei.
E as outras perguntas que não deu pra responder, gente, a gente vai tentar responder nos stories. Na medida do possível, tá? Tem coisa que talvez não dê pra gente responder. Não há tantos stories assim.
Não, mas a gente vai. Tem umas perguntas muito legais. Tem gente te zoando, né? Perguntando por que, que você chama Patolino.
É, o Valtinho me chama. É que a gente se chamava de Patolino.
Pode encerrar com essa, inclusive. Bem espiritual.
Mas tem várias outras perguntas. E depois a gente vai lá nos stories. Então siga a gente, @ na contramão RTM. Que aí a gente responde você.
Responde aí pra nós, por que, que você é Patolino.
Não, então, tinha o Patolino, lembra? Do Piu Piu, Frajola, o Patolino e tal. E a gente chamava um ao outro de Patolino. Ô, Patolino. Ah, Patolino é você. E aí começamos a chamar todo mundo de Patolino. Chamo de Cherry, fico chamando de um monte de nome que não tem nada a ver. Cherry, sim. Cherry é querido. Cherry é querido em francês, pronto. É, a grande relação toda é criar esse tipo de intimidade que a gente tinha. Ô, Patolino, tá uma brincadeira carinhosa para poder chamar todo mundo. Mas é o Patolino da Warner Bros, lá da...
Achei que era pela dicção Barbera, de milhões dele e do Valtinho. Então a gente quer agradecer a todo mundo que nos acompanhou mais uma semana. Semana que vem tem mais. Siga a gente nas redes sociais, curta a nossa postagem no Instagram, curta no YouTube, comente e já comenta aí também. Queremos mais tempo para a próxima temporada, que aí o chefe vai liberar pra gente.
Sim, ainda tinha tanta coisa pra conversar, né?
Mais 55 minutos passa voando.
A gente ficaria mais umas 3 horas aí.
A gente nem gosta de conversar.
Contar história eu gosto, viu?
Obrigada, gente.
Tchau.